Boa tarde a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessões, reuniões e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentado pela edilidade através do ato da mesa de 11/2021. Solicito o primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da 18ª sessão ordinária 2024.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho. Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico. Ausente. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Presidente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que temos 12 vereadores presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Hino à Garça. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto no parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores e o público para que, em pé, ouvir o hino à Garça. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 17ª sessão ordinária de 2024. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Nesse momento, eu gostaria de conceder um minuto de silêncio pelo falecimento do jovem Rodrigo, lá, né, que trabalhava na PBA, num trágico acidente nesse final de semana aí. Em nome da Câmara Municipal de Garças, todos os vereadores, nosso sincero sentimento aos familiares e amigos. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de lei número 114/2024, de autoria dos vereadores Dr. Marcela Miranda, Elaine Oliveira, Fábio Santos, Fabinho Policinani, Lico, Lucas Cateto, Rafael José Fabretti, Rodrigo Thierres, Tenente Almeida, que fixa os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação. Projeto, ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 115/2024, de autoria do prefeito, que dispõe sobre denominação do conjunto habitacional implementado através do programa Vida Longa.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação. Projeto, ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário, que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de resolução número 02/2024, de autoria dos vereadores Dr. Marcelo Miranda, Elaine Oliveira, Fábio Santos, Fabinho Policinani, Lico, Lucas Cateto, Marquinhos Moreira, Rafael Fabretti, Rodrigo Thierres e Tenente Almeida, que fixa os subsídios dos vereadores para a 21ª Legislatura 2025-2028 e dá outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação. Projeto, ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho. Antônio Franco dos Santos, bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico, ausente. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinhos Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierry.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Conforme, senhor presidente, temos 12 vereadores presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item 1. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 111/2024, de autoria do prefeito, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.037.876,40. Alterando o anexo 3 da Lei nº 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da Lei nº 5.560/2023, LDO. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulta o segundo secretário em entendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcela Miranda. Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 111/2024, em segunda discussão e votação. Item 2. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 113/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 320.099,26. Objetivando a utilização do recurso federal referente à política nacional Aldir Blanc, do fomento da cultura PMAB, Discussão global. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcon de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de votos o projeto de lei número 113/2024, em primeira discussão e votação. Item 3. Entra em única discussão e votação o projeto de lei complementar número 01/2024, de autoria do prefeito, que altera a lei complementar número 048/2018, em discussão, que dispõe sobre a reorganização da estrutura do Magistério Público Municipal de Garça. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta. Sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcon de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei complementar número 01/2024, em única discussão e votação. Item 4. Entra em única discussão e votação o projeto de lei complementar número 10/2024, de autoria do prefeito, que altera a lei complementar número 48/2018 e suas alterações que dispõem sobre a reorganização do estatuto e do plano de carreira do Magistério Público Municipal de Garça e das outras providências. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulta o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta. Sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 85 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcon de Moura Filho. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de votos o projeto de lei complementar número 10/2024, em única discussão e votação. Grande expediente. Indicações. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do regimento interno.
Indicação 39/2024, Fábio Santos, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de um redutor de velocidade na rua Peroba e fronte ao numeral 748.
Determine o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informo os senhores vereadores, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo prorrogado de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação de destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 452/2024, Ademar Kemp Marcon de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de construir uma estrutura para mais uma cancha de bosta no distrito de Japa.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 453/2024, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de construir um redutor de velocidade na rua Alice Lopes Miranda da Silva, no Jardim Morumbi.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 454/2024, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando o voto de congratulações e aplausos ao senhor Dr. Fábio Ricardo Rodrigues dos Santos, presidente da OAB Garça, pela participação no programa Tá na Roda, da TV Jovem Pan, no dia 26 de maio de 2024.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 455/2024, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o pagamento adicional de insalubridade e periculosidade.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra o vereador Antônio Franco.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoal que nos visitam, que nos ouve pela internet. Esse requerimento foi um pedido do pessoal que trabalha no cemitério. Essa questão do adicional, já tirei algumas dúvidas ali com o Antônio, para não falar nada de errado aqui, porque foi publicado no Diário Oficial, né, esse direito, servidores, né, esse adicional, salubridade e periculosidade. Pessoas que têm algum risco no trabalho, de pegar alguma doença, enfim, e mexer com alguma coisa que não é inadequada, possa, no futuro, né, causar algum problema de saúde. E foi publicado no Diário Oficial, porém, né, por informações do diretor da casa, houve algumas modificações, algumas coisas que não puderam ser feitas até o momento. Mas esse requerimento é para realmente poder informar aos servidores, né, por qual motivo esse adicional ainda não foi pago, né, pela prefeitura. Então a gente vai aguardar, né, a resposta para poder aí esclarecer essas dúvidas aos funcionários públicos do município. Se é um direito, eles precisam, né, ter esse direito garantido. Então falo aqui para os servidores, aqueles que me procuraram, para tirar essa dúvida, e vamos aguardar 2 semanas, 15 dias, provavelmente vem a resposta, né? E a gente possa estar passando para vocês. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 456/2024, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, Antônio Franco dos Santos Bacana, Dr. Marcelo Miranda, Helene Oliveira, Fabinho Policinani, Fábio Santos, Lico, Lucas Cateto, Marquinho Moreira, Pedro Santos, Rafael Fabrício, Rodrigo Thierres e Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de estruturar um centro de atendimento de demandas extras das unidades de saúde e fichas azuis que estão na UPA, no período das 10 às 22 horas, para tirar a sobrecarga do serviço de emergência e tirar a demanda extra da unidade, para que os programas de prevenção sejam executados com mais resolutividade.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Fabinho Policinani.
Com a palavra o vereador Fabinho Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente da casa, que compõe a mesa, os vereadores, internautas. Gente, eu estou resfriado, não ia nem falar. Mas é uma situação que pede para que nós, vereadores, temos a obrigatoriedade de levantar e comentar sobre o assunto. Não sei se vocês se recordam, algumas sessões atrás, até questionei aqui na tribuna, sobre atendimento de USF. O que está acontecendo? Essa noite eu estive com a minha mãe na unidade de pronto atendimento, na UPA, devido a um problema de saúde dela, tem um problema de rim. E na madrugada ela piorou, tive que ir para a UPA. Por volta de 8 horas da manhã, já tinha em torno de 80 pessoas lá dentro. E eu tenho amizade com todo mundo, graças a Deus. Saí perguntando, olha, você está aqui? O que você tem? Ah, eu tenho uma, estou com dor de cabeça. Você foi no posto de saúde? Fui. E por que você está aqui? O posto mandou vir para cá. Gente, não pode. A UPA não está, a equipe da UPA não está conseguindo trabalhar. Estive com a Maria Ângela, do Caminho de Damasco, na semana passada. E até, inclusive, questionei a ela para que tomasse uma providência. Porque os profissionais da área da saúde não vão aguentar. Não vão aguentar, de verdade. É, eu saí perguntando, muita gente com dengue, entendo que nós temos que imediatamente criar um polo para atendimento de pessoas com dengue, rápido, rápido mesmo. E a UPA está sobrecarregada. Não é das 10 às 22, não. 8 da manhã eu estava com a minha mãe na UPA e a UPA já tinha em torno de 80 pessoas para ser atendida. Eu saí lá fora e contei. Então, o que que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe é idosa, é cardíaca, é hipertensa, é diabética, tudo que você imaginar tem. Uma pessoa que chega lá numa situação dessa, com pressão arterial alta, cardíaca, a ponto de ter um infarto lá e morrer, ela tem que esperar por conta da pessoa que o USF mandou para lá. Eu estou falando o que eu estou acompanhando, não é de hoje. Eu estou reclamando para o pessoal do posto de saúde do Caminho de Damasco para que tome providência. Não sou eu que estou falando, gente. É muito simples. Pega alguém e põe para correr esses postos de saúde. Eu vou fazer um requerimento, quem quiser assinar comigo, para que passem quantos atendimentos estão tendo por dia em cada USF, porque é incrível. A UPA não consegue trabalhar. Ela não consegue rodar. Tem muita gente para ser atendida. Recebi uma ligação hoje de um funcionário de dentro da UPA. E ele me disse, Fabinho, nós não estamos aguentando mais. Eu não pude falar nada, eu tive que concordar. Porque a UPA está superlotada. Superlotada. Então, gente, nós precisamos, urgente, criar um polo de dengue. Criar um polo de dengue. E o USF precisa, gente. Eu entendo que tem que fechar 2h30 para fazer reunião. É lei. A Mariângela já me passou. Só que o USF não pode mandar... Obrigado, Elaine. Não pode mandar o paciente para a UPA. Eu estou falando que os pacientes me falaram. Os pacientes me relataram. Nós viemos para cá porque o meu posto de saúde mandou vir para a UPA. Então, gente, eu espero que a municipalidade fiscalize. Eu estarei correndo os postos de saúde essa semana. Vou esperar a minha gripe dar uma melhorada, porque eu não estou bem. Mas, infelizmente, é o que vem acontecendo. Tá?
Você permite uma parte, verdade?
Permito, bacana.
Então você quer que o pessoal não vá na UPA, é isso? Eles não vai, se ele tiver com dor de cabeça, não é para ir na UPA, é isso que você está dizendo?
Oh, bacana, não coloca a palavra que eu não falei na minha boca.
Você falou...
Não, eu entendo, bacana, que nós temos...
Pessoal, respeitando a parte.
Nós temos o USF para você ir no USF primeiro. E depois ir para
a UPA. Permite a segunda parte?
Permito.
Tá, então com dor de cabeça você acha que não tem que ir na UPA, é isso que você está falando? Você acabou de falar no microfone aí.
Ô, bacana, a UPA é para atendimento urgente.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Doutor Marcelo.
Com a palavra o doutor Marcelo Miranda.
Boa Boa noite, mesa diretora, vereadores, público que nos acompanha. No Sistema Único de Saúde, existe duas portas de entrada. As portas de entrada das atendimentos de urgência e emergência e pronto-atendimentos e as portas de entradas das unidades básicas de saúde, que são consideradas atenção básica. Ambas as portas de entradas, o SUS determina que seja de acesso universal, ou seja, a pessoa ela tem o direito de ir em qualquer lugar, de qualquer forma e qualquer queixa. Eu entendo o questionamento do Fabinho, mas ela tem esse direito, o acesso é universal, ela pode ir onde ela quiser, porque a entrada é universal. O que está acontecendo é assim, existe uma lacuna. A UPA ela é uma unidade de pronto atendimento, que acaba fazendo uma função de pronto-socorro também. E as unidades de saúde tentam fazer o trabalho de prevenção e promoção de saúde com consultas agendadas. Se a UPA só atende pronto atendimento e urgência e emergência, e a unidade só atende consultas agendadas, existe uma lacuna das demandas extras das unidades. Essa demanda extra da unidade, o médico da unidade de saúde, ele atende a quantidade total lá de consultas. O problema é que ultrapassa aquele determinado quantidade. E essa pessoa fica sem atendimento. E ela procura o serviço de urgência e emergência, que aí ela é classificada como azul, porque não configura também um atendimento de tanta complexidade. Ela vai ser atendida, ela não vai ser devolvida. Mas ela tem aquela regra de Manchester do tempo que ela tem que aguardar lá para respeitar as classificações prioritárias. O que acontece? Essa ideia que todos assinaram, acho que a grande maioria assinou, é criar um centro de atendimento para socorrer a demanda extra de forma fixa. Então, as consultas extras das unidades que estão sobressalentes, que a pessoa teria que procurar a UPA, vai ser direcionado para esse pronto atendimento. Seria um pronto atendimento de causas leves. Por quê? Eu tiraria as fichas azuis da UPA? Ela pode procurar a UPA, mas aí seria ali mais rápido atendida, porque seria uma coisa mais de fácil conduta. Não ia precisar atender uma pessoa que está tendo um infarto, uma parada, ela seria mais rapidamente atendida. Não ficaria sem um atendimento da SF porque está tendo nos agendados e seria pronto atendida em uma outra localidade. Vou dar um exemplo que funcionou mais ou menos, até que funcionou bem aqui em Garça, mas é mais ou menos parecido com essa ideia, o polo COVID. Não era um quadro muito grave para ficar indo na UPA, era um quadro intermediário, mas também não dava para atender na atenção básica, porque a gente não estava atendendo COVID na atenção básica. Ia para o polo COVID, não ficava esperando, recebia a consulta, atendimento, a demanda, a medicação, de uma forma mais rápida. É uma estratégia, tá? Tanto que tudo é estratégia, não é uma solução, não é uma fórmula mágica, mas são estratégias para tentar tirar sobrecarga de atendimento da UPA e tirar a demanda reprimida das unidades de saúde para que sejam feitos programas de promoção e prevenção de saúde. Então, é uma estratégia que pode funcionar. Aí os gestores têm que analisar isso, colocar de uma forma financeira se isso vale a pena. No meu entendimento, vale a pena do que pagar mais um médico na UPA, porque a quantidade de médico, ela tem uma saturação, né, de atendimento. Hoje, por exemplo, às 2 horas eu fui chamado para dar uma ajuda lá, porque tinha gente esperando mais de 5 horas. E realmente, tinha muita gente, tinha parado, tinha entubado, tinha pessoa grave, e muita gente em ficha azul aguardando atendimento. O que aconteceu? Eu abri uma sala como se fosse esse polo de atendimento, só para fichas das demandas extras das unidades que estavam esperando há muito tempo. Resolveu em 1 hora tudo. Então, das 2:30 que eu cheguei até as 5 horas, a demanda que estava de 5 horas caiu para 40 minutos. Então, já se tornou um pouco mais aceitável 40 minutos do que esperar 5 horas numa UPA. Então, é mais ou menos para tirar a sobrecarga, né, dos dois. Por mais que os serviços são pactuados e o acesso é universal, e ela tem o direito de ir onde ela quiser, por ser universal, é uma estratégia de um serviço a mais para livrar a demanda das unidades extras e também tirar a sobrecarga das demandas mais leves da UPA. Seria um meio tempo, um meio campo dos dois.
Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos visitam, que nos assistem. Bom, a gente vem aqui na Câmara, ouve cada coisa aqui, né? O pessoal às vezes desconhece um pouco, né, o que acontece na saúde aqui do município. Primeiro, né, eu vi um vídeo aí falando do projeto arquitetônico da UPA, né? Foi muito mal feito, porque se uma pessoa tiver que transferir para o hospital ali, como que vai transferir? Tem que colocar numa ambulância e levar para dentro do hospital, porque o acesso, né, o acesso da UPA para o hospital fica a céu aberto. Então, que projeto mal feito, né? Bem mal feito, né? Então, gente, eu acho que o que a gente precisa falar aqui é um pouco de verdade, e atender a sociedade. Todo mundo está ganhando, ninguém está trabalhando de graça. Tem um termo, né? Tem um termo de convênio, tanto com o Caminho de Damasco, quanto a HBB. Você acha que esse pessoal está trabalhando aqui porque não está ganhando? Eles estão trabalhando aqui porque realmente eles querem fazer uma caridade para o município. O que o vereador aqui, tá? O vereador, a secretária de saúde tem que fazer é cobrar esse pessoal para atender as pessoas com dignidade. É isso que tem que fazer. A UPA ali é uma casa de passagem para Marília. O pessoal passa na UPA ali, qualquer problema mais sério, transfere para Marília. Então está na hora de começar a falar a verdade aqui. Serviço, o doutor Marcelo falou bem aqui. O SUS é um sistema, né, básico de saúde aqui que atende, sistema único de saúde, mas aqui só faz o básico. Alguém com algum problema aqui fica aqui no hospital internado? Com algum problema mais sério, num órgão vital, hein, doutor? Transfere tudo para Marília. Aquilo ali é uma... A maioria das vezes, toda pessoa que está com problema ali liga para mim e fala: ô, precisa colocar no cross. Eu vejo aqui falando: ah, não vai com dor de cabeça na UPA. Tem que ir na UPA, tem que ir no posto. Eles estão recebendo para atender a população. E se for no posto fazia até microcirurgia lá, não fazia, doutor? Quando o senhor trabalhava no posto? Até microcirurgia fazia. Aliás, faz ainda, né? Tem que fazer, está pactuado com o município. Precisa pegar o termo de convênio aí e saber qual o serviço, né, a unidade da saúde presta e qual o serviço que a UPA, que eles são obrigados a prestar com a comunidade. Fizeram a UPA ali, que é a unidade de pronto atendimento, uma unidade de triagem, hoje serve como hospital, como pronto-socorro e unidade de pronto atendimento. É os três no lugar só. Entendeu? Antes tinha o pronto-socorro, em 2009, meu primeiro mandato, tinha o pronto-socorro dentro do hospital, que era o mais correto, porque hoje o pronto-socorro tem que, por exemplo, se for transferir para o hospital, o que tem que fazer? Pegar uma ambulância, colocar o paciente dentro da ambulância e levar dentro do hospital. Olha que bem feito esse projeto arquitetônico que fizeram, né? Foi muito bem feito. Então, veja bem, não dá para entender algumas coisas aqui. A teoria, né? A teoria, ela é muito simples de explicar aqui, mas na prática não se explica nada, porque olha, cara, assim, se eu for citar, aqui tem no meu celular ali, ó, crianças que precisaram de transferência, tem que ficar implorando lá para transferir crianças de até 2 anos para UTI lá em Bauru, né, para UTI aqui em Marília. Não tem profissional aqui na cidade para dar tratamento para problemas, né, e órgãos vitais aqui que consegue atender. Consegue atender, o doutor Marcelo falou, um infarto ali, transfere para Marília, eles estabilizam e transferem para Marília. Qualquer problema mais sério aqui, tudo vai para Marília. Então, aqui é o atendimento básico, básico. E falo aqui para a população, se tiver com dor de cabeça, ninguém sabe qual que é o sintoma de dor de cabeça, pode ser um derrame, pode ser algum problema cerebral, como é que vai adivinhar se o cara está com dor de cabeça? Não é para ir não, na UPA. Né? Tem que fazer um exame mais elaborado para saber. Quem tiver com dor de cabeça, ou com dor de barriga, ou qualquer coisa, vai no posto de saúde, vai na UPA e tem que ser atendido. É.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Flávio Policinani.
Com a vereadora como líder. Com a palavra, o vereador Flávio Policinani como líder de bancada. Sem apartes.
Bom, eu voltei e vou tornar a falar de novo. Eu entendo que a população deve primeiramente procurar o SF. O seu posto de saúde não encontrou atendimento? Aí sim. Mas o questionamento não é da pessoa estar indo no posto, na UPA, não. O questionamento é que o posto de saúde tem que tomar providências. Se o número de pacientes excedeu, chame o gestor, o executivo, e tome providência. Por quê? Porque a população fica lá 6 horas esperando. Não é melhor você esperar no seu USF, no posto de saúde do teu bairro, 2, 3 horas, do que esperar 6 lá dentro da UPA? É óbvio, a gente sabe que o serviço é comprado, é obrigação da municipalidade pagar, é obrigação por médico de todos os prefeitos, não só desse. Agora, que a gente entende que há a obrigação de que nós, munícipes, fazemos a nossa parte, sim, não tenho dúvida. Eu não estou falando que ninguém é para ir na UPA, não. Se você for no seu posto de saúde e não encontrar atendimento, é óbvio, você vai ter que ir para a UPA, que é onde você vai encontrar atendimento. Agora, primeiro, vai no seu posto de saúde. Sua médica tem seu prontuário. Se eu estiver falando besteira, me corrija, doutor Marcelo. Ela tem o seu prontuário. Ela sabe se você tem alergia. Ela sabe como proceder com você. Ela já está ali à frente da sua situação. Na UPA, são médicos que estão fazendo plantão. Ele vai te atender, ele vai perguntar, ele vai, mas a sua médica que acompanha o seu dia a dia, ela te conhece melhor do que qualquer um. Eu tenho base pela minha mãe. Quando eu preciso, eu recorro primeiramente ao posto de saúde. Por que que eu não levei essa madrugada? O posto não estava aberto. 3 e pouco da manhã, minha mãe gritando de dor de rim, tem que levar para a UPA. Só que aí você chega lá e se depara com uma situação lotada. E quando você sai perguntando, as pessoas falam isso. Ah, mas tem que investigar, porque é uma dor. Tem que investigar. Meu pai sentiu uma dor, infartou e morreu. Pronto. Só que assim, eu entendo que primeiramente, nós devemos procurar o posto de saúde. Eu, vereador Fábio, entendo que nós devemos procurar o SF, que nós fazemos acompanhamento. Porque o médico que ali está, ele já conhece o histórico, ele tem nosso prontuário, ele sabe quem é, ele sabe que deve ser medicado, ele sabe o que não pode. A minha mãe tem um rim que funciona 20%, minha mãe é diabética, é hipertensa, cardíaca. Você acha que eu prefiro levar ela onde? No médico que atende ela toda semana ou na UPA que ninguém conhece? É óbvio que eu vou levar ela no posto de saúde. Só que se eu chegar lá e não tiver atendimento, eu vou correr para a UPA. Só que eu vou ter que escrever, falar tudo pro médico. O que foi feito, o que não foi, o que não teve, o que toma, o que não toma, o que parou, o que trocou. Então, o médico do seu USF, gente, ele conhece tudo sobre você. Já o médico da UPA, ele vai ter que ouvir você falar, você descrever. Eu entendo. A UPA hoje trabalhou com 4 médicos. Eu não estou defendendo a UPA. Eu estou defendendo os profissionais que estão lá dentro. Eles não estão aguentando. É isso. Não foi nenhum médico que ligou para mim. Foram funcionários que vieram falar assim para mim. Fabinho, ajuda a gente. Nós não estamos dando conta. É muita gente. Quando a gente pergunta, a pessoa fala. Eu fui no posto de saúde e mandaram vir para cá. Tudo bem. Mandou. Ok. Agora, que tem que ser tomada uma providência? Tem. Eu não sou médico, eu não entendo dessa situação. Mas que tem que tomar uma providência urgente, tem. Porque todo mundo que vai no posto de saúde se mandar para lá, é fácil. Até eu quero abrir um posto de saúde. Eu sei que tem problema, eu sei que tem como fazer as tratativas, eu sei que é uma compra de serviço, eu sei. Mas, gente, pelo amor de Deus, a UPA está lotada e não é de hoje.
Não vai resolver. Não defendo o prefeito, vocês sabem disso. Eu critico, eu brigo, eu cobro o prefeito. Só que hoje, infelizmente, eu sou obrigado a defender a situação da UPA porque os profissionais não estão dando conta. Não estou defendendo o prefeito. Eu estou sendo realista. Só isso. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Dr. Marcelo, como líder de bancada.
Com a palavra, Dr. Marcelo Miranda, como líder de bancada.
Boa noite a todos que nos ouvem. Voltando a falar sobre a questão da UPA, mais ou menos a ideia que a gente está propondo nesse requerimento de uma unidade de atendimento de demanda extra para tirar a sobrecarga da UPA e dos postos de saúde e o atendimento continuar de forma resolutiva, com prevenção e promoção nos postos, também dando prioridade para as urgências e emergências da UPA. Na época que foi desenvolvido o projeto arquitetônico da UPA, eu tenho orgulho de parte, juntamente com o tio do Ademar, na época com o prefeito Cornélio. E na época, era uma unidade de pronto atendimento o projeto. Justamente isso. Existia o pronto-socorro, que atenderia as urgências e emergências, e a UPA seria apenas uma unidade de pronto atendimento. Antes de eu entregar... quando eu saí, né, a UPA não tinha sido concluída ainda, foi decidido que o pronto-socorro fecharia e a UPA seria pronto-socorro e pronto-atendimento. Então, logicamente, não é uma unidade de pronto-socorro. Por mais que funciona como e tem capacidade para isso, e corpo técnico para isso, e leito para isso, mas tem uma hora que sobrecarrega. E aí, a urgência e emergência acaba gerando uma demanda reprimida na entrada. Então, realmente, eu acho que deveria existir o pronto-socorro no hospital, que é o local para isso. A UPA deveria ser só o pronto-atendimento, que é mais ou menos o que a gente quer fazer. Pronto atender a demanda extra, que está sobressalente, aguardando muito tempo de espera. Porque se a pessoa chega infartando, ela é triada, ela vai ser atendida rápido. O problema é se realmente ela estiver infartando, ela vai demorar tempo de atendimento. Já perde um ou dois médicos lá, enquanto um sozinho tocando a porta. Isso quando tem três, né? E antigamente só tinha um. Então, a ideia desse projeto é tocar lá no Executivo, na Secretaria de Saúde, e desenvolver realmente uma estratégia de pronto atendimento em um local separado da UPA, para as pessoas chegarem e serem pronto atendidas e não demorar essa fila enorme de espera. A questão do pronto-socorro, eu acho que também concordo, que não comentou que deveria ser no pronto-socorro, no hospital. É o mais correto. Na época que eu iniciei esse projeto todo, era isso que era vendido. Mas não foi isso que foi entregue. Né? Quando eu já não estava mais aqui, foi entregue que a UPA seria pronto-socorro e pronto-atendimento de uma vez. O que fez com que gerasse toda essa sobrecarga enorme do sistema de urgência e emergência em alguns momentos, né, do nosso ano. Aí, que não são todos os momentos, alguns momentos do ano. E eu... vou discordar um pouquinho de alguns vereadores, que eu acho que a UPA é muito resolutiva. A população que precisa e foi resolvido os problemas lá sabe disso. Alguns problemas de alta complexidade, então existe uma programação pactuada integrada, onde existe a territorialização e algumas cidades recebem mais recursos para atender doenças mais complexas, como nefrologia, serviços de neurocirurgia, cirurgia cardíaca, realmente a pediatria. Realmente tem que ser, foi pactuado em Marília, recebe recurso, ela foi destinada a vaga para lá. Garça tem muitas outras doenças que são tratadas e com maestria pelos profissionais que lá estão na UPA ou no pronto-socorro no Hospital São Lucas ou na UTI. Então eu defendo já aquela equipe e os profissionais que estão lá, que eles sabem tratar, não é só uma casa de passagem, não. É um local que tem gente muito bem atendida, com qualidade, com resolutividade, e se necessita de internação e não é pactuado com outra cidade, é tratado aqui com qualidade, inclusive em alguns casos de diálise, vai para a UTI, faz diálise. Então, a população que passa por isso e sabe, já passou por isso, ela sabe a verdade, né? Então, não preciso ficar defendendo também isso aqui, que quem realmente precisou já vai se defender sozinho do caso.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, o vereador Bacana como líder de bancada. Sem apartes.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, que nos assistem, que nos na internet, que nos ouve. Bom, quem foi atendido e resolveu, tudo bem, eu entendo, porque esse é o objetivo do hospital, da UPA, do posto de saúde, é resolver os problemas de saúde. Foi para isso que foi comprado o serviço, é para isso que os profissionais de lá estão trabalhando, porque eles estão recebendo. Ninguém está trabalhando de graça e ninguém está fazendo um trabalho por caridade aqui para o município. Isso é bem deixar bem claro. Porque os profissionais, você, o doutor Marcelo disse bem, são profissionais, são trabalhadores. Então, eles estão recebendo. E, né, se optaram por isso, estudaram, né, se tornaram médicos, outros enfermeiros, e é o lugar onde trabalha médico e enfermeiro, é no hospital, é no posto de saúde, não tem, ou no seu próprio consultório particular. Essa é uma opção. Então, não tem nada de caridade ali, eles não estão fazendo nada mais que é a obrigação e foi o compromisso que eles assumiram de trabalho. Tá? Eu estava aqui, viu, doutor, quando foi feito a UPA, eu estava aqui como vereador. E se caso o senhor tiver interesse, eu acho que não vai ter, pode pegar todos os meus requerimentos e as minhas discussões aqui nessa casa para não fechar o pronto-socorro dentro do hospital. Mas ali já estava tudo programado. Ali já estava feita a UPA que já era para tirar de lá. Sabe quais as respostas que naquela época a gestão eles mandavam aqui para a gente? Que ia colocar todos os profissionais na UPA, que ia ficar um centro de atendimento lá. E é o que está acontecendo até hoje. Ficou lá. E ninguém resolveu. Quer dizer, o senhor se tornou vereador, né? E o senhor concorda também, acabou de falar aqui, que o pronto-socorro teria que ser dentro do hospital. Vai ficar para o próximo mandato, se caso o senhor ou outro prefeito for eleito. Porque nesse mandato já não... Só se fizer amanhã, né? Arrumar uma sala lá e fizer amanhã. Por exemplo, se alguém tivesse realmente preocupado com isso, e esse prefeito que já está há 8 anos no mandato, já para fechar 8 anos, já tinha feito isso. Né? Porque o senhor mesmo concorda que está errado aquilo ali. Uma pessoa sair dali para ir até... por exemplo, nós temos uma UTI aqui. Uma UTI que é uma UTI suporte, né? Porque não é uma UTI que tem todos os profissionais ali para poder atender, por exemplo, um acidente, um trauma ali, não atende. Né? Você transferir um paciente da UPA com todos esses problemas até ir na UTI é um problema sério. Tem que colocar dentro de um veículo, dentro que tenha todos os equipamentos e transferir até para o hospital. Olha o transtorno que dá isso até para a equipe médica fazer esse translado da UPA até o hospital. Então, isso daí é um problema desde quando foi inaugurado. E até hoje, ninguém fez nada. E a saúde, melhorou, mas ninguém realmente falou assim, olha, nós precisamos montar o pronto-socorro dentro do hospital. Né? Hoje nós estamos falando aqui porque nós estamos tocando um assunto, teve problemas lá com pessoas. Né? Então, o Fabinho veio aqui falando, meu, tipo, não estou discordando e nem quero arrumar uma discussão, não sou inimigo aqui. Nós estamos falando de política, do tema que está acontecendo. Por exemplo, uma pessoa com dor de cabeça, né? Ele deu um exemplo, eu só estou citando isso. Falar assim, ó, não vai na UPA, tem que ir no posto de saúde. Não tem nada a ver, o senhor sabe muito bem que uma dor de cabeça pode ser algum sintoma mais grave e tem que ter uma avaliação médica. Então, assim, eu não estou abrindo discussão aqui, falando que tem que ser feito ou não. Porque isso, quem já está ganhando para isso, sabe o que tem que ser feito. Né? Um porteiro, quando ele entra para trabalhar de porteiro, ele sabe que ele está ali para abrir a porta, para olhar a pessoa que vai entrar, para olhar a pessoa que vai sair. O médico, quando ele é contratado para trabalhar no hospital, ele sabe que ele tem que atender a população, que ele tem que fazer diagnóstico, enfim, entendeu? Então, assim, eu acho que querer elogiar, falar que está bom ou querer criticar, isso faz parte de cada um. Se alguém acha que está uma maravilha, tudo bem. Né? Agora, precisa de ver as pessoas que foram mal atendidas também, as pessoas que não tiveram os seus problemas de saúde solucionados. Então, precisa ver. Né? Porque quando você contrata, assim, eu estou fazendo a minha parte. Não, você tem que fazer o melhor, porque tem ali todo o convênio, todo o trabalho que foi pactuado para entregar para a sociedade. E quem prometeu saúde foi quem, né, realmente apresentou um plano de saúde na eleição. Convenceu as pessoas e a maioria votou e tem que trabalhar.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Rafael Fabetti.
Com a palavra o vereador Rafael Fabetti.
Senhora presidenta, componente da mesa, quem nos acompanha através das redes sociais, aqui de forma presencial também, professor Cássio, Flávio, Toninho, Marcão, vereadores. Eu, em grande parte, concordo com o Fabinho. Eu acho que ele não quis dizer que você não pode procurar a UPA quando está com dor de cabeça. Mas se você persiste nessa dor de cabeça o dia todo, né, se você está desde cedo e tem a oportunidade de ir no posto, deixa para ir à noite na UPA, não é que você não deve ser atendido. É que aí, um familiar nosso, uma pessoa que está lá com uma gravidade, ela vai entrar na lista de espera junto com os outros. Então, acho que a utilização da UPA que pode ser revista, né? E também naqueles casos onde o posto de saúde indica a ida direta à UPA. Também, na minha opinião, precisa ser visto. Né? Então, não é que você não deve procurar a UPA por uma dor de cabeça. Pode. Desde que seja uma dor de cabeça que aconteceu naquele momento, na parte da tarde, às 6 horas após o fechamento do posto, e você não tem outra saída, é a UPA mesmo que você tem que ir. Agora, se você acordou com aquela dor de cabeça, você tem a possibilidade de ir até o posto, e mesmo assim percorre o dia todo e você vai na UPA, obviamente que vai ter um congestionamento de pessoas na UPA. Eu acho que é isso que o Fabinho quis dizer, e nisso eu concordo com ele, e já defendi isso na sessão passada, e muitas pessoas me procuraram no WhatsApp concordando. Alguns não, obviamente que... unanimidade nunca, né? Mas muita gente concordou, falou, Rafael, você tem razão. Né? Estive lá com meu filho, era um problema sério, ele não estava bem de fato, e várias pessoas sendo atendidas com problemas mais simples, por mais que tenha o azul, o amarelo, o verde, congestiona. E aí o profissional, de fato, que está sendo pago para isso, como o Bacana mesmo disse, ele vai atender mesmo. Ele tem que atender, é a obrigação dele. Mas poderia ser mais objetivo o funcionamento da UPA nesse sentido. Então a gente não está falando para a pessoa não ir até a UPA, e sim para ir na UPA quando realmente por causa de UPA. A gente não está aqui para falar qual é a gravidade de cada pessoa. O profissional está lá para fazer isso. Mas nós temos 6 mil atendimentos por mês na UPA. 6 mil atendimentos. Se a gente colocar que 20% desses atendimentos são atendimentos que poderiam ter sido feitos no nos postos de saúde, 1.200 pessoas não estariam na UPA, o atendimento daquela pessoa que realmente precisa, que reclama, teria sido mais rápido. Mas eficaz. Então, eu acho que esse é o ponto que nós devemos discutir. Funcionamento da UPA, quem utiliza a UPA, de que forma utiliza a UPA. Ninguém vai impedir que a UPA seja utilizada. E sim, seja utilizada de forma correta. Né? E entendo que é um assunto que o requerimento trouxe à tona um monte de discussão, um pouco fora do requerimento até, mas como todo mundo trouxe as informações, eu estou trazendo as minhas também. Então, entendo assim, que você tem a possibilidade de ir até o posto de saúde durante o dia e deixa para ir na UPA tarde, 6, 7 horas, você sim está aumentando o fluxo da UPA e aí sim prejudicando o atendimento das pessoas que realmente tinham que estar ali naquele momento. É isso. Não vai deixar de ser atendido nem nada. Vai ser mais demorado. Então, acho que o fluxo deve ser regulado. Eu até comentei com o vereador aqui no começo, posso estar falando bobeira, né? Mas, às vezes, se os postos de saúde e a UPA fossem geridos pela mesma empresa, a gente não teria esse problema. Que não, esse negócio de empurrar um para o outro, né? Às vezes a gente vai no posto, fala que tem que ir na UPA. Vai na UPA, fala que tem que ser do posto. Se fosse a mesma empresa, talvez, não ia empurrar. Então, são coisas para a gente pensar, para uma melhoria. Né? Como disse o vereador Bacana aqui, ele sempre viu isso acontecer, não é um problema de agora... É um problema que sempre vai ter... Ele falou da época que ele foi vereador aqui em 2009. Se ninguém resolveu até agora, também é porque não é tão simples resolvido. Esbarra em orçamento público, esbarra em ilegalidade, ilegalidade. O gestor público ele não pode só se atentar na vontade. Eu acho que qualquer prefeito que passou nos últimos 3 gostaria de ter resolvido o problema. Óbvio, é um problema da solução. Qual o político que não quer... É o problema da população. Qual o político que não quer resolver o problema da população? É, se não resolveu, é porque também não era tão simples. E também acho que não é tão simples quanto parece, um passo de mágica. Mas, obviamente, que nós torcemos para que seja resolvido. Essa é a nossa função aqui, cobrar. A UPA tem tido um atendimento, de fato, demorado por conta da demanda e temos aí que entender como isso pode ser melhorado. É através da regular melhora a utilização do posto? Então, fica aí a nossa dúvida para a gente discutir futuramente e trazer esses problemas na tribuna. Acho que é importante trazer esses problemas na tribuna para que a gente possa aí cada um dar a sua opinião e assim, através da opinião, contribuir para uma melhoria. Né? De cá é fácil. O difícil é a gente contribuir para melhorar. Muito obrigado.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 457/2024, doutor Marcelo Miranda, solicitando à Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, SBCD, e Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, para que informem se há possibilidade de estruturar um plano emergencial em situações especiais que necessitem de médicos sob aviso na UPA.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 458/2024, Pedro Santos, solicitando o prefeito informar a possibilidade de designar um guarda patrimonial para trabalhar no setor das piscinas do Centro Esportivo Social, com o intuito do mesmo alertar o setor responsável caso alguém adentre ao local.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 459/2024, Lito. Solicitando um voto de congratulações e aplausos à Associação Comercial Industrial de Gás, a SIG, pela realização de mais uma edição da FITEC, Feira de Inovação e Tecnologia, ocorrida no Grêmio Teatral Leopoldo Frois, nos dias 23 e 24 de maio, evento que foi um verdadeiro sucesso de grande importância para o futuro da indústria e dos jovens de nossa cidade.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 460/2024, Lico, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Prefeitura Municipal de Garça e à FATEC Garça, deputado Júlio Julinho Marcondes de Moura, pelo apoio da realização de mais uma edição da FITEC, Feira de Inovação e Tecnologia, ocorrida no Grêmio Teatral Leopoldo Frois nos dias 23 e 24 de maio, bem como as escolas técnicas e todas as empresas que participaram.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 461/2024, Tenente Almeida, solicitando voto de congratulações e aplausos à empresa Garen por realizar o patrocínio a esportistas garcenses.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 462/2024, Tenente Almeida. Solicitando um voto de congratulações e aplausos à empresa PPA por realizar patrocínio a esportistas garcenses.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 463/2024, Tenente Almeida. Solicitando um voto de congratulações e aplausos à empresa Full Time por realizar patrocínio a esportistas garcenses.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 464/2024, Tenente Almeida, solicitando um voto de congratulações e aplausos à empresa da Trel por realizar patrocínio a esportistas garcenses.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 465/2024, Helena Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de tornar mão única a direção da Rua Santo Antônio.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 466/2024, Elaine Oliveira, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao Fundo Social de Garça e à SEMAD, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, pela realização do dia, no dia 18/5, na Praça Matriz, do Pit Stop da campanha Aquecendo Vidas, onde foram arrecadadas mantas e cobertores novos e usados em bom estado de conservação, serão distribuídos às pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Helena Oliveira.
Com a palavra, vereadora Helena Oliveira. Eu cumprimento o presidente, mesa, vereadores e público que nos assiste. Público que se encontra de forma presencial, como o senhor Cássio Adonis, Marcão. E o motivo do requerimento é porque o nosso nosso planeta está tão desregulado que a gente nunca sabe quando vai ser realmente o inverno. E aí, com receio de que essas baixas temperaturas cheguem à nossa cidade e nós ainda não tínhamos o suporte para entrega de cobertor, a SEMADS, junto com a Escola do Legislativo, ela proporcionou a campanha Aquecendo Vidas para arrecadação de mantas e cobertores. E isso foi no dia 18 de maio. E eu subo aqui para congratular e aplaudir a secretária Ellen, que antecipou com maestria a data, porque logo depois veio uma onda de frio bem intensa e, como eles estavam já com cobertores, eles puderam atender os munícipes que precisavam, que estão em estado de vulnerabilidade social e situação de rua. Então, esta antecipação foi muito bem-vinda. Aqueles que ainda não contribuíram, fiquem à vontade de levar até a SEMADS ou trazer até aqui a Câmara mesmo a questão de cobertores ou mantas. E logo mais teremos mais temperaturas intensas e é necessário não só a gente atender o Rio Grande do Sul, mas atender os nossos munícipes aqui também. Obrigada. Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 467/2024, Elaine Oliveira, Tenente Almeida, solicitando voto de congratulações e aplausos à Polícia Civil da cidade de Garça, Marília, Bauru, Tupã e Alcanil da Polícia Militar da 4ª Companhia de Polícia Militar de Garça e a 13ª BAEP de Bauru pela realização da Operação Gomorra no dia 24/5 no bairro dos Canucas para cumprimento de 20 mandatos de busca acusado de participação no comércio de drogas ilícitas.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. Esse requerimento, congratulações e aplausos às polícias civil e militar pela última operação realizada no nosso município, uma operação em conjunto, várias unidades da Polícia Civil e da Polícia Militar. E nossa gratidão por esse bom trabalho executado no nosso município. Sabemos a extensão do crime hoje no Brasil. Ela toma rumos, proporções grandes, mas a Polícia Civil e Militar do Estado de São Paulo, mesmo diante das condições adversas que as forças de segurança passam no momento, a gente percebe uma grande confusão jurídica, aquele rito processual que sempre existiu, muitas vezes hoje ele não existe, o mesmo que prende é o mesmo que acusa, quando há interesse político em determinadas situações, e a gente percebe uma defesa tão grande do crime nesse país, militante por toda parte, mas a Polícia Militar de São Paulo, juntamente com a Polícia Civil, vem demonstrando um trabalho sério, constante, sem desanimar diante dessas condições adversas que se encontra, né, no momento. Muitas vezes tentando até desestabilizar o trabalho da polícia. Mas esse trabalho que foi feito aqui nos bairros da nossa cidade prendendo grande quantidade aí de drogas e cumprindo mandados de busca e prisão de algumas pessoas. Gratidão, e esperamos que esse trabalho muito bom que vem sendo desenvolvido pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, união de forças, que ele venha se repetir outras vezes em outros bairros, para que a população possa continuar tendo tranquilidade, tendo segurança, tendo paz para trabalhar, tendo paz para sair na rua. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Helene Oliveira.
Com a palavra, vereadora Helene Oliveira.
Cumprimento, presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste. Novamente aqui nessa tribuna, eu parabenizo o vereador tenente Almeida, que foi muito apropriado com as palavras, e venho mais uma vez mostrar ao público como a troca de comando melhorou bastante a nossa cidade, né? A gente precisa ter essas trocas para poder ativar algumas situações que às vezes acabam sendo levadas pelo cotidiano. E uma delas é o combate ao crime. A criminalidade, às vezes, elas acabam sendo maiores que a força policial. E é por isso que a gente precisa revigorar, trazer novas pessoas que trabalham com outras áreas, como a área da inteligência, a área tecnológica dentro da polícia, que isso vai trazer melhorias visíveis, que é o que estamos vendo aqui com essa Operação Gomorra. A Operação Gomorra contou com horas e horas de inteligência, de um trabalho de inteligência policial. Então, a gente vê que é o uso da tecnologia no combate ao crime. Nós vimos aí o cumprimento de vários mandados de busca, vários mandados de prisão, apreensões de droga num volume enorme. Nós pudemos ver pela primeira vez no interior paulista o helicóptero da Polícia Civil, que é o Pelicano. A gente geralmente vê o Águia e dessa vez o Pelicano, junto com a Polícia Militar, fez um trabalho maravilhoso em relação à operação planejada aí pelas duas polícias. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, a gente sabe que o combate ao crime, o combate a essas quadrilhas organizadas, ela é muito difícil. O combate à lavagem de dinheiro desta venda ilícita de droga é difícil, é complexo. E hoje em dia, um dos pontos que mais são bem-vindos a esse combate é a inteligência, é o trabalho de toda uma inteligência. E eu agradeço aí o doutor Adriano Marreiro, que estava à frente das investigações, que estava à frente desta operação. Percebemos o quanto a estrutura da nossa cidade na questão de segurança pública melhorou com a vinda deste delegado de polícia aqui. E é uma honra a todos que são policiais e que sabem que os dissabores da profissão, e a gente quando vê uma operação dessa, a gente fica feliz por pertencer à corporação, fica feliz em ver que temos, nossa polícia de Garça tem potencial para trabalhar como uma cidade maior, para trabalhar com a inteligência. Muito obrigada.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação global, os requerimentos. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário, que se manifeste. Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos. E havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre assunto da sua livre ou escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Concedo a palavra, senhores vereadores, pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para o novo turno de discussão pelo tempo prorrogável de 5 minutos cada, permitindo a parte. Consulto o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens são captadas durante sessões, reuniões e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD, regulamentado pela edilidade através do ato da mesa de 11/2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da sexta sessão extraordinária de 2024.
Ademar Kemp Marcon de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcela Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico, ausente. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Tenente Rodrigo Thierry.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que temos 12 vereadores presentes.
Havendo número legal para o início dos trabalhos em conformidade com o artigo 1 do, com o parágrafo 1 do artigo 117 do Regimento Interno e considerando válida a chamada, declaro aberto o trabalho da presente sessão. Ordem do dia. Item único. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 113/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 320.099,26, objetivando a utilização aos recursos federais referente à política nacional Aldir Blanc, do Fomento da Cultura, PNAB, Lei Federal nº 14.339/2022, regulamentada pelo Decreto Federal nº 11.740/2023. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcon de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto,
sim.
Marquinho Moreira,
sim.
Pedro Santos,
sim.
Rafael Fabretti,
sim.
Tenente Almeida,
sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 113/2024, em segunda discussão e votação. Não havendo mais expediente, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.